Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de notícias. É a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é sábado, 18 de maio de 2024. Convosco está o Jaime Farias, ele está na produção e a Ana Guedes está aqui na apresentação. Vote-se então de um bom sábado para todos. Esta é uma emissão que pode escutar em direto na internet em voaportugues.com. Pode também optar pela onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos com a Leste FM e a Sitchanouk em Bulba e Rádio Papagaio. A Voz da América em português está também na cidade de Canchungo com o Lero Band. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió podem ouvir a Voz da América em FM com a rádio parceira, é a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado falaremos de recuperação de ativos angolanos, depois falaremos aqui de economia em São Tomé e Príncipe e a seguir a questão do uso de crianças soldado em Cabo Delgado pelo grupo de insurgentes. Mas agora vamos passar o mundo em revista, são as notícias da atualidade neste sábado.
E aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, vamos começar na Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos disse que 2 dezenas de pessoas foram presas hoje na capital quando pretendiam participar numa marcha convocada pela autodenominada Frente Popular que visava, segundo a organização, estou a citar, resgatar a soberania do país. Em conferência de imprensa, o presidente da Liga disse que entre os detidos estão o coordenador da Frente, Armando Lona, e a presidente da Associação Juvenil para a Promoção dos Direitos Humanos, Mansata Mónica Silá, entre outros ativistas. Apesar de ontem o Ministério do Interior e da Ordem Pública ter comunicado a interdição da marcha, Touré lembrou que a lei apenas pede que promotores de atos públicos, com manifestações, protestos e marchas, comuniquem a sua realização às autoridades que não têm competência legal para os impedir. Ontem, a Frente Popular reiterou a realização da marcha pacífica. Hoje, Babacar Touré afirmou que a Liga condena vigorosamente esta atitude arbitrária e ilegal das forças de segurança, exige a libertação imediata de todos os detidos e responsabiliza o Ministério do Interior pela integridade física dos detidos. A Voz da América contactou o secretário de Estado da Ordem Pública e também o Ministério do Interior de Ordem Pública, mas sem sucesso. Até agora, não há qualquer pronunciamento das autoridades sobre essas detenções. Em Moçambique, dezenas de pessoas marcharam hoje em Maputo contra o aumento das tarifas de comunicação, em especial a internet, medida que, para os promotores do protesto, visa limitar o acesso à informação. Durante o protesto, prometeram recorrer aos tribunais, alegando que a medida não tem sustentação legal. A 2 de maio, o Instituto Nacional das Comunicações anunciou a entrada em vigor de novas tarifas e o presidente do Conselho de Administração, Tuá Mote, apresentou um quadro que dava conta de uma redução dos preços, mas a internet ficou mais cara. A Prémio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, enfrenta um novo julgamento por acusações feitas contra forças de segurança de agredir sexualmente prisioneiras, disse a família dela neste sábado. O julgamento, que deve começar amanhã, tem por base uma mensagem de áudio que ela compartilhou em abril, a partir da prisão, e que foi também divulgada por apoiantes, na qual denunciou uma guerra em grande escala contra as mulheres no Irão. Ela é acusada, neste último caso, de fazer propaganda contra o regime, acrescentou a nota da família de Mohammadi. Até agora, não houve qualquer comentário das autoridades judiciais iranianas. A condição do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, é estável, mas grave. Neste sábado, quando o homem acusado de tentar assassiná-lo compareceu pela primeira vez ao tribunal. Fico foi atacado enquanto cumprimentava apoiantes após uma reunião do governo na quarta-feira na antiga cidade mineira de carvão de Handova. A condição dele ainda é grave para que possa ser transportado para a capital Bratislava, disse o ministro da Defesa, Robert Kalinak. Os procuradores pediram à polícia para não identificar publicamente o homem ou divulgar outros detalhes sobre o caso do agressor, mas relatos não confirmados da imprensa dizem que ele era um aposentado de 71 anos de idade, conhecido como poeta amador, que trabalhou como segurança num centro comercial. 23 migrantes estão desaparecidos depois de terem saído da Tunísia em direção à Itália num barco, informou hoje a Guarda Nacional da Tunísia, que já mobilizou várias equipas de resgates e pediu ajuda da Marinha. A Sky News lembra que a Tunísia tem enfrentado uma grave crise migratória devido a uma afluência de pessoas de outros países de África e do Médio Oriente que procuram migrar para a Europa em barcos. A Tunísia já ultrapassou a Líbia como o principal ponto de partida para as pessoas que tentam chegar ao Ocidente. O Papa Francisco abraçou hoje, durante um ato na cidade italiana de Verona, um israelita e um palestiniano que perderam familiares no conflito no Médio Oriente, que classificou como uma derrota histórica. Francisco juntou cerca de 12.500 pessoas numa iniciativa pela paz realizada no anfiteatro romano de Verona. O Papa destacou os testemunhos do israelita Maoz Inon, que perdeu os pais, assassinados pelo Hamas, e do palestiniano Aziz Sarah, cujo irmão foi morto pelas tropas de israelitas. Ambos falaram diante de Francisco e declararam-se unidos na dor e no sofrimento, o que levou a assistência a aplaudi-los de pé, enquanto o próprio Papa os abraçou. As juntas militares que governam Burkina Faso, Mali e Níger ultimam os pormenores de uma confederação depois de terem anunciado cortes com a França, ao mesmo tempo que deram um passo no sentido de uma relação mais próxima à Rússia. Os ministros dos negócios estrangeiros reuniram-se ontem na capital do Niger, Niamey, para chegar a acordo sobre um texto que estabelece a confederação da Aliança dos Estados do Sahel. O objetivo é finalizar um projeto de texto relativo à institucionalização e operacionalização da confederação, disse hoje o ministro dos negócios estrangeiros do Níger, Bakary Yao Sangaré. O texto será adotado pelos chefes de Estado dos três países numa cimeira cuja data ainda não foi divulgada. Os três países afirmaram no final de janeiro que também pretendem abandonar a CDAO.
Especialistas em Luanda admitem que a recuperação de ativos pode atropelar direitos fundamentais. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Manuel Cangundo e William Toné e o analista político Albino Paquisi.
A recuperação dos ativos do Estado angolano, supostamente domiciliados no exterior do país, está a dividir as opiniões de vários especialistas e a levantar outras questões mais profundas, sobretudo de fórum constitucional. Em causa está o facto de uma alta delegação da Procuradoria-Geral da República trabalhar esta semana em Genebra, Suíça, onde suspeita-se da existência de vários milhões de dólares depositados ilegalmente para, junto das autoridades daquele país, discutir questões ligadas à recuperação destes ativos do Estado angolano. A delegação da Procuradoria-Geral da República foi encabeçada pelo seu titular, Hélder Pietragroes, que em Genebra procura discutir, entre outros assuntos, a questão dos milhões de dólares depositados pelo empresário Carlos São Vicente, cujo processo já transitou em julgado nos tribunais angolanos. No passado mês de abril, o Presidente da República, João Lourenço, nas vestes de líder do MPLA, disse que o país está a tentar recuperar, mas sem sucesso, ativos de quase 2 mil milhões de dólares do empresário luso-angolano. A maioria dos especialistas contactados pela Voz da América é unânime em concluir que o governo angolano não terá sucesso nesta sua investida de recuperação de ativos domiciliados no exterior do país. O jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a perceber alguns procedimentos no âmbito da Constituição da República e confirma a legitimidade do Estado angolano em reclamar a recuperação de ativos que foram levados de Angola para o exterior do país.
Aqui é de facto chamada a questão da constitucionalidade, porque na verdade, sendo uma questão que envolve dois Estados, aqui a constitucionalidade deveríamos se calhar enquadrá-lo no âmbito, digamos, da soberania nacional. E Angola, de facto, é soberana, tal qual é também a Suíça, não é verdade? Portanto, penso que aqui a constitucionalidade aqui, em princípio, devia ser enquadrada nessa perspectiva. Agora, em relação à questão dos direitos...
Mas olhando, digamos, no sujeito em causa, o empresário Carlos São Vicente.
Bom, aqui sim, é lá para casa onde eu queria chegar. Olhando para o sujeito em causa, podíamos enquadrar a questão da constitucionalidade no capítulo dos direitos fundamentais. Bom, mas aqui os direitos fundamentais têm que ser bem analisados, porque, na verdade, tratam-se de bens que estão envolvidos num processo e, como disseste bem, transitado em julgado. logo não vejo aqui, salvo a melhor opinião, onde é que aqui haveria, digamos, alguma violação aos direitos fundamentais do engenheiro Carlos São Vicente.
Olhando para aquela reação de um grupo de peritos da ONU que levanta uma série de questionamentos em relação aos procedimentos que foram observados na condução deste processo que envolveu Carlos São Vicente.
Bom, a questão é que o posicionamento deste grupo de peritos ligados à ONU não tem, digamos, força vinculativa. Ou seja, precisava-se de instar as autoridades como tal, no sentido de se mudar a posição ou a decisão que foi tomada em julgado. O peço não ocorreu, emitiu-se uma opinião e daí não se avançou mais. Assim sendo, não há, digamos, força jurídica necessária para fazer, digamos, extinguir a decisão que existe, que é a condenação contra o engenheiro Carlos São Vicente. Portanto, penso que é legal, né? É legal que quando alguém está implicado em crimes de lavagem de dinheiro, crime de participação econômica, crime de peculato e tudo mais, como é o caso do engenheiro Carlos São Vicente, né? Após o processo, o tribunal tem, digamos, e porque o tribunal também é soberano, tem a competência de decidir se os bens em causa devem ser perdidos ou não a favor do Estado, porque julgam-se bens que pressupõe ou presume ser do Estado, de que o implicado se terá locupletado. Bom, estando provado de que o indivíduo em causa, o cidadão em causa, terá se locupletado desses bens do Estado, né, terá se acaparado os bens do Estado em benefício próprio, estando provado, há uma condenação e, em primeiro lugar, o tribunal faz a recuperação desses bens. Declarar os bens perdidos a favor do Estado. Aqui pensamos que não há grandes questões que possam ser levantadas, né, salvo opinião contrária, e quando, digamos, houverem, digamos, provas bastantes que façam com que a decisão do tribunal se coloque em causa.
Para o jurista Manuel Cangundo, os procedimentos utilizados pelas autoridades angolanas para recuperar os milhões transferidos no exterior do país estão viciados e não terão sucesso esperado. O especialista justifica a sua afirmação.
Não terá sucesso porque penso que essa é uma investida que a partida está inquinada. Parte logo do princípio inquinada por uma razão muito simples. Os dinheiros lá fora estão a serviço das economias dos países europeus. E nenhum país seria, digamos, louco a ponto de libertar mais de 1.000 milhões de dólares que está a serviço dessa economia, que beneficia esses cidadãos, e mandar para si, assim, de ânimo leve.
Mas as autoridades angolanas estão convencidas disso. E por que é que insistem?
Não, estão convencidas, mas estão convencidas no erro. E penso que o tempo tem estado a provar que as autoridades angolanas estão convencidas no erro, porque esses processos todos, falando do engenheiro Carlos São Vicente, engenheiro Isabel dos Santos e outros, tantos mais que têm dinheiro.
O próprio ex-vice-presidente da República, Manuel
da República, esses dinheiros nunca vão chegar em Angola, por uma razão muito simples. Aliás, eu costumo defender que foi falta de destreza, falta de estratégia, falta de inteligência, falta de lucidez do próprio Estado angolano, que começou mal nesse processo de combate à corrupção, já que esses dinheiros, né, estão implicados nesse processo de combate à corrupção, não é verdade? Portanto, esses dinheiros deveriam ser mesmo aproveitados, em meu entender, e sempre falei sobre isso publicamente, se houvesse uma estratégia de negociação com os titulares desses dinheiros, no sentido de que fossem eles próprios a encontrar mecanismo de trazer o dinheiro cá para Angola, desde que houvesse uma negociação com o Estado angolano. Mas essa negociação tinha de ser acompanhada e tinha de ser apoiada, digamos, por atos coerentes, atos sérios, não é? Que suscitasse alguma credibilidade. O grande problema é como nós começamos mal, nós começamos a ameaçar as pessoas, não é? Começamos a prender pessoas e logo os países foram cativando esses dinheiros porque viram que as pessoas estavam a ser processadas em Angola. Agora, claro, está aqui. O Estado angolano tem dificuldade de trazer esse dinheiro para aqui, porque os países sabem, primeiro, é que as pessoas são de facto criminosas e levaram esse dinheiro lá para fora por via de esquemas fraudulentos. Mas também esses países, por outro lado, acompanham a nossa dinâmica, não é? E percebem que o combate à corrupção em Angola, na verdade, foi um fiasco, não é? A partir partida, sabem ter noção que este dinheiro, voltando para Angola, não vai estar ao serviço da economia angolana, não vai estar ao serviço do povo angolano, do Estado angolano. Vai estar ao serviço de determinadas individualidades, de determinados grupos, e não necessariamente ao povo angolano. Porque, o combate à corrupção, na verdade, revelou-se um fracasso. Revelou-se, na verdade, uma transferência de ativos, né, de umas pessoas para outras pessoas.
E os fundamentos que têm sido apresentados pelas autoridades angolanas para a manutenção dos ativos não têm colhido muitos efeitos. Esta é, de resto, a conclusão do jurista William Toné, para quem este processo vai ser difícil de ser concretizado.
Uma ação destas não leva tempo, é verdade, mas quer dizer que os fundamentos pelos quais Angola assenta a justificativa para a manutenção deste dinheiro, não tem colhido muitos efeitos. Por outro lado, agora parece mais difícil depois da decisão da Comissão da ONU, que diz que houve um procedimento, não é, contra a lei e contra a Constituição. Com base nisso, não tem hipótese de prosperar esta ação. Não se pode ser taxativo que não dê nenhum resultado, mas tem poucas possibilidades de prosperar.
Mas as autoridades angolanas, William Tané, as autoridades angolanas afirmam que, ou seja, minimizam esta decisão das Nações Unidas, deste departamento, no caso específico, e também dizem que nunca foram notificados.
Mas se você nunca foi notificado, reivindica em sede própria. Quer dizer, porque não é isso que diz a decisão da ONU. Não é isso que diz a decisão da ONU. E eles não sabiam. Por outro lado, aqui dois aspectos. Inicialmente, quem despoletou o dinheiro de São Vicente foram as autoridades suíças. Não foi Angola que mandou arrestar e deu a conhecer a Suíça. Não. Começou com uma indagação, né, da Confederação Helvética a saber qual era a proveniência e a legalidade daquele dinheiro domiciliado em nome do senhor Carlos São Vicente. E a resposta da Procuradoria, isto consta em documentação, é que aquele dinheiro era legítimo. Obviamente, estávamos na vigência do presidente José Eduardo Santos, o homem dos 38 anos. Depois de considerar legítimo, vem Angola, a mesma Angola, considerar ilegítimo porque estava à frente do barco um novo comandante. Descredibiliza a justiça angolana. Mas esta decisão é fruto de um recurso. E o recurso não foi secreto. Aquela decisão não é baseada numa audição. Não, há um conjunto de elementos probatórios que fizeram parte e blindaram a decisão da Comissão da ONU. Nenhum daqueles juízes é do Comitê de Especialidade. Portanto, não tem interesse particular na causa.
Pois.
É questões de constitucionalidade.
Foi
aferido ali.
Pois, e é por aqui que eu gostaria, de facto, porque também há muitas opiniões que afirmam haver alguma inconstitucionalidade dos procedimentos que estão a ser seguidos pelas autoridades angolanas, que admite-se igualmente que eles podem ferir até direitos fundamentais. Também partilha desta mesma opinião?
Mas partilho. Por que ele teve uma prisão cautelar quilométrica? Por quê? Não havia outras medidas de restrição? Por que ele teve essas medidas? Por que não lhe foi negada assistência médica? Por quê? Ora, se você faz isso a um cônjuge de uma membro do Comitê Central do Partido no Poder, mostra que nem sempre se tem em conta, não é, a higiene intelectual. Porque ele não iria fugir sem passaporte, tem outras medidas de controlo. Mas não, é mesmo para sofrer. Ele foi preso.
Para o também jornalista de profissão, as autoridades não têm conseguido investigar a quantidade de dinheiro que reclamam terem sido transferidos para a Suíça. William Toné defende, por outro lado, a higienização do sistema jurídico angolano.
Ela não consegue justificar o quanto vale em milhões, de forma aleatória, mas tem que justificar no processo. O grande problema é que você não pode condenar alguém sem saber qual é o quanto de lapidar. E ao longo de 7 anos, a investigação tem sido débil. Débil. Há um primarismo que não é compaginável sequer com alunos do segundo ano de direito. Estão a ser cometidos. Não há nenhum processo que tenha sido bem instruído de forma imparcial. E depois, numa altura que se combate a corrupção, é a altura em que se produz mais magistrados ricos. É que você tem uma magistratura credível com magistrados empresários. Não é possível. Um magistrado, não é? Tem que ser um homem de notável saber jurídico e reputação ilibada. E nós vimos que isto não existe. E agora temos outro exemplo. Há uma decisão do Tribunal Constitucional e o presidente do tribunal diz que vai julgar de novo o processo. Isso é um regabofo jurídico. Não é possível. Não é possível.
Okay.
Nós temos que higienizar o sistema judicial.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi afirma que a falta de transparência na gestão de bens públicos pode condicionar a recuperação dos milhões de dólares que muitos governantes angolanos transferiram para o exterior do país, como é o caso da Suíça.
Mesmo que haja, portanto, a cooperação judiciária, como nós ouvimos o que disse António Costa em Portugal há coisa de meses, antes de deixar de ser ministro, ele disse: nós vamos enviar, desde que este capital, que nós temos aqui, também ouvimos o professor Marcelo e outros economistas e juristas, desde que este capital que deve ser devolvido não sufoque a nossa economia, desde que não nos cause problemas financeiros na nossa realidade. Porque nós mandamos tudo para a Europa e depois eles põem a circular o capital. Mas estava a dizer, um outro aspecto que torna também o processo muito difícil é este, que temos que ter sempre atenção. É que muitos destes governos, e a Suíça não é exceção, devolvem o dinheiro quando percebem que o governante que vem pedir, que o novo governo substituto, é realmente transparente. Então devolve-se como esse capital? Devolve-se o dinheiro, muitas vezes em espécie, ou então se pode devolver em serviços, ou então em investimentos. Também é muito possível fazer isso. Nós temos várias linhas de negociação. Mas a grande verdade é essa. E nós aqui temos que ser realistas, não? Não tem havido a suficiente transparência do nosso governo que dá a garantia de que vamos recuperar os milhões que estão nas contas da Suíça, desta figura em referência, Manuel Vicente, e depois este dinheiro venha para o nosso sistema financeiro.
Aqui estamos a falar não só de Manuel Vicente, mas principalmente do empresário São Vicente.
Sim, estamos a falar do empresário São Vicente, exatamente. Estamos a falar do empresário São Vicente e podemos estender isso para outras abordagens relativas à recuperação de ativos. Quando estes países percebem que, mesmo havendo essa cooperação, há o risco de este dinheiro voltar para o nosso país e entrar num novo sistema de corrupção, muito sinceramente temos que ser claros, a justiça não coopera. Não coopera. Portanto, eu não sei, posso dizer dessa maneira, posso usar essa expressão, não sei se nós somos suficientemente transparentes, se nós temos sido suficientemente transparentes, ou se já acabamos com as más práticas no Poder Judicial e no Poder Executivo, no sentido de dizer, venha cá esse capital que será investido e que não haverá, pelo meio, sistemas de corrupção.
Finalmente, o analista Albino Paquisi defende que o Ministério Público de Angola deve encontrar outras soluções que, do seu ponto de vista, podem ajudar para a sua ofensiva de recuperação dos ativos que saíram ilicitamente do país.
Eu penso que as explicações foram suficientemente dadas, tanto cá internamente como certamente na Suíça. As explicações foram suficientemente dadas. Eu penso que nós temos que encontrar outra maneira de poder recuperar esse capital. Aliás, como disse há pouco tempo, se não vem do próprio repatriamento, nós podíamos negociar com a Suíça outras formas de conseguir esse capital. Desde que nós provemos que esses capitais saíram ilicitamente do nosso país. Aliás, o processo que levou à aquisição desse capital é um processo ilícito. Porque a grande verdade é essa. E esses processos judiciais levam muito tempo. E pois aqui uma coisa...
Mas, doutor, esses capitais passaram por instituições bancárias.
Pois, mas aqui é onde está o grande problema, não? Aqui é onde está o grande problema, ou seja, são as instituições bancárias nacionais, de modo lícito, que mandaram os capitais para fora, que mandaram esse dinheiro para fora.
Aqui não pode estar em causa também, portanto, a legitimidade desta necessidade que as autoridades angolanas têm de recuperar estes capitais? Não se põe em causa esta legitimidade?
Por isso é que nós estamos a dizer, embora haja legitimidade, porque nós hoje entramos numa nova velocidade, mas muitos dos atores que estão no sistema são os mesmos. Eu peço desculpa dizer isso, mas essa é a pura verdade. Tanto quando falamos dos Estados Unidos, quando falamos da Europa e de outros países, nós entramos numa nova velocidade. Estamos a tentar o combate à corrupção, mas muitos dos atores, não todos, muitos dos atores do sistema são os mesmos. Não há garantias. Nesse sentido, não há garantias de que nós conseguimos repatriar os milhões que Manuel Vicente levou do nosso país de modo legal, que passou pelas instituições legais, e depois venha cá e não faça parte do sistema. A nossa desconfiança enquanto angolanos é a mesma desconfiança que existe na Suíça, é a mesma desconfiança que existe em Portugal. Aliás, nós sabemos que agora, estendendo um bocadinho esta nossa abordagem, Portugal também bloqueou contas de angolanos que tenham mais de 150 milhões de euros. Ou seja, não há, porque o sistema, as pessoas que integram o sistema, em muitos casos são as mesmas. Portanto, a garantia de que eles não possam fazer, eles possam fazer diferente, é muito diminuta. A desconfiança destes países também é séria.
E doutor Albino Paquiz, como é que olha para os novos casos de corrupção que são denunciados diariamente ou mensalmente, quer a nível das redes sociais, em outros órgãos, nesta atual governação de João Lourenço?
Eu olho com muita preocupação, Arão. Eu olho com muita preocupação. E a verdade é que eu não sou eu que digo isso. É também um Arau que pensa assim. É todos os angolanos que pensam assim, pelo menos que estão ligados aos noticiários. Mas por quê? Porque isto não vem de gente de fora. Qualquer pessoa que esteve atento à coisa de meses. A ministra das Finanças, Vera Davis, disse: eu tenho chamado a atenção. Porque tudo o resto é sarna que nos vamos arranjar lá em frente. É a ministra das Finanças que está a dizer. Não sou eu que estou a dizer, é a ministra que está a dizer que o governo angolano tem estado a adotar práticas, não são as práticas mais recomendadas, do ponto de vista da transparência e da utilização do dinheiro público, e, portanto, lá em frente vamos ter problemas. Essa pergunta depois surge sempre, Arão. Quem é que nos garante que se o governo continua aqui e acolá com certos casos de corrupção, quem é que garante que em 2028, 29 e 30 não vamos continuar a ter o combate à corrupção com as pessoas que hoje estão no governo? Portanto, eu penso muito sinceramente que olho para isso com muita preocupação, e as promessas que foram feitas em 2017 pelo presidente João Lourenço, as quais nós todos batemos palmas e agradecemos a Deus, não são as que nós estamos a ver hoje. Porque hoje, embora haja abertura aqui e acolá, os monopólios continuam. Os favores continuam e conseguimos perceber que no país algumas pessoas se enriquecem todos os dias e outros empobrecem todos os dias. Talvez tenhamos mudado algo, mas há muita coisa que continua mal ou então continua pior.
Albino Paquiz, William Toné e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Instagram, YouTube, Facebook, plataforma X. Estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp para comunicarem connosco é mais 1-202-251-94-166.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não esqueçam que podem ver as nossas reportagens, ler, ouvir e ver na nossa página da internet em voaportugues.com e de segunda a sexta destacamos as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de histórias em imagem de África e histórias em imagem do mundo. VOA. De maio de 2024, esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português em direto desde Washington, com Ana Guedes na apresentação e Jaime Faria na produção. Vote-se então de que tenham um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também com a Rádio Pax na cidade da Beira. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo podem ouvir a Voz da América e a FM com a Rádio Parceira, o Lero Bando. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-se a FM com a Rádio Papagaio. Em FM estamos também em Bissau com a Rádio Pijiquiti e a Capital FM. De darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui de situação económica em São Tomé e Príncipe e depois da utilização de crianças soldado no conflito na província moçambicana de Cabo Delgado. Votos então de um bom fim de semana para todos. Vamos agora à atualidade noticiosa do mundo.
E aqui Álvaro Lugero Andrade neste sábado com as últimas notícias. Vamos começar agora em Moçambique, onde centenas de pessoas marcharam hoje em Maputo contra o aumento nas tarifas de comunicação, medida que para os promotores do protesto visa limitar o acesso à informação. Durante a marcha, prometeram recorrer aos tribunais, alegando que a medida não tem sustentação legal. A 2 de maio, o Instituto Nacional das Comunicações anunciou a entrada em vigor de novas tarifas e o presidente do Conselho de Administração, Tuá Mota, apresentou um quadro que dava conta de uma redução dos preços, mas a internet ficou mais cara. Em Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos disse que 20 de pessoas foram presas hoje na capital quando pretendiam participar numa marcha convocada pela autodenominada Frente Popular, que visava, segundo a organização, resgatar a soberania do país. Em conferência de imprensa, o presidente da Liga disse que entre os detidos estão o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, e a presidente da Associação Juvenil para a Promoção dos Direitos Humanos, Mansata Mónica Sila, entre outros ativistas. Apesar de ontem o Ministério do Interior e da Ordem Pública ter comunicado a interdição da marcha, Touré lembrou que a lei apenas pede que os promotores de atos públicos informem as autoridades que não têm poder de impedir esse tipo de eventos e pede que os detidos sejam libertados. A Voz da América contactou tanto o secretário de Estado de Ordem Pública como o Ministério do Interior, mas sem sucesso. A Prémio Nobel da Paz, Narges Mohammad, enfrenta um novo julgamento por acusações feitas contra as forças de segurança de agredir sexualmente prisioneiras, disse a família dela neste sábado. O julgamento deve começar amanhã em Teherão é acusado de fazer propaganda contra o regime, segundo as autoridades. 23 migrantes estão desaparecidos depois de terem saído da Tunísia em direção à Itália num barco, informou a Guarda Nacional da Tunísia.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O governo são-tomense não consegue repor o nível aceitável de divisas no Banco Central desde 2022. As autoridades financeiras nacionais afirmam que a situação ainda é praticamente de ruptura total. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, projetou para 2024 um crescimento económico de 2,9% do PIB, mas sindicalistas e economistas afirmam que São Tomé e Príncipe têm caminhado para um beco sem saída.
Há dois anos que o país não consegue reunir condições para ter o acordo de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional, devido à falta de divisas. O ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata, continua a olhar para a situação económica e financeira com pouco otimismo.
A situação prevalece, o nível de divisa está muito aquém daquilo que era desejado, podemos dizer mesmo que estamos em situações de quase ruptura total. O abastecimento do mercado não tem sido regular.
A inflação, que nesta altura ronda os 18%, pode agravar-se face à ruptura constante do estoque de mercadorias e as perspectivas de arrecadação de receitas não são animadoras.
Não havendo importação de mercadorias, há menos navios que vêm ao país e, ao nível aduaneiro, resiste-se de facto uma fraca atividade nesse sentido e, concomitantemente, o nível da receita também tem sido afetado.
E para piorar a situação, empresas como a Enapor, que deveriam contribuir para o aumento de receitas, estão praticamente falidas por falta de equipamentos e infraestrutura adequada. Hamilton Souza é diretor-geral do único porto do país.
Ainda temos um cais com dois a três metros. Isso não permite que muitos navios se atracam no nosso porto e todo o transbordo é feito ao alto mar e o tempo da descarga é bastante tremendo. Naturalmente que os clientes também têm que pagar por isso.
Com o custo de vida cada vez mais alto, nos últimos dois anos, os santomenses não receberam mais de 70% da ajuda da comunidade internacional. Várias rúbricas do Orçamento Geral do Estado estão sem cobertura financeira e a ameaça de greve nos setores da administração pública ganha cada vez mais força. Esta semana, os revendedores de combustível fecharam mais de 90% dos postos de venda para exigir o aumento da margem de lucro. Tomé Vera Cruz, porta-voz do grupo, afirma que os associados estão sufocados.
Alertamos o governo para os efeitos socioeconómicos que essa medida podia tomar para a vida do país, de forma transversal. Nós não gostaríamos de tomar, mas chegámos a uma situação de que não era possível não tomar essa atitude.
Face à crise sem fim à vista, o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Costa Carlos, aconselha o governo a melhorar o relacionamento com os parceiros nacionais e internacionais.
O governo tem que ser mais diplomático possível, ser mais dialogante possível e tentar convencer por A mais B. Mas há uma petulância, há uma arrogância na forma de lidar com as coisas do país como se fosse um dossiê privado.
Entretanto, o economista Arlindo Pereira diz que a questão fundamental é outra.
Os países doadores de São Tomé têm agora essa questão de apoio à Ucrânia e outros parceiros que estão em conflito e nós, claro, que vamos ressentir.
Este economista defende reformas para dinamizar a economia doméstica.
Temos o turismo, temos a agricultura, inclusive temos até a pesca. O mar, é preciso nós aproximarmos do mar. São essas dinâmicas que o governo deve implementar.
Na próxima semana, o governo recebe a missão do FMI, que irá avaliar a situação económica e financeira do arquipélago. A assinatura do acordo de facilidade de crédito alargado é o foco das autoridades santomenses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Um grupo armado ligado ao Estado Islâmico utilizou crianças-soldado de apenas 13 anos, algumas, para invadir e saquear a cidade de Macomia, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, isto a 10 de maio. Isto também segundo a Human Rights Watch. O recrutamento e a utilização de crianças menores de 15 anos como crianças-soldado é um crime de guerra, alertava aquela organização de defesa dos direitos humanos, que esclarecia, no entanto, que não está confirmado se as crianças também participaram na luta contra as forças armadas do governo. Fim de citação. O grupo armado, conhecido localmente como Al-Shabaab, atacou Macomia e saqueou lojas e armazéns antes de atacar as posições das forças governamentais na cidade, desencadeando intensos combates. Nós conversámos sobre este assunto com Zenaida Machado, ela é investigadora sénior para a África da Human Rights Watch.
É uma confirmação de que desde 2021, quando nós pela primeira vez lançamos o alerta para o facto do Al-Shabaab de Moçambique estar a recrutar, a raptar crianças e a treiná-las nos seus campos para depois enviar para a área, para a zona de combate, para combater as forças de defesa e segurança, continua a fazê-lo durante estes anos todos e de forma brutal, vergonhosa e inaceitável. O que nós vimos, o que aconteceu em Macomia, que estas crianças, de forma confidente, andavam pela cidade, pelo posto administrativo, a carregar armas e munições e operavam como soldados adultos, como militantes adultos. Recebiam ordens, davam ordens e as fontes com as quais conversamos, portanto, as testemunhas com quem conversamos, contaram-nos, por exemplo, que eles estavam bastante confiantes a fazer o seu trabalho e participaram em todo aquele processo de pilhagem às lojas, de destruição de alguma propriedade, de pilhagem aos armazéns das agências humanitárias. E que alguns deles, por exemplo, eram tão jovens como 13 anos, que é o caso em particular de um dos meninos com que nós tivemos a oportunidade de conversar com o tio e a tia dele. É provável que existam crianças mais jovens. Este de 13 anos foi o que nós, felizmente, tivemos a oportunidade de conversar com dois de seus familiares que confirmaram que ele desapareceu durante o ataque de 10 de janeiro que aconteceu em Mucojo, e que desde então os familiares têm estado à sua procura e viram-lhe pela primeira vez em 4 meses em Macomia. E o tio e a tia disseram-nos que cumprimentaram a ele e o menino cumprimentou-lhes de volta, mas entretanto estava muito focado nas suas atividades de pilhagem, como tinha sido ordenado por aqueles que se acreditam sejam os seus comandantes.
Entretanto, é difícil poder quantificar as crianças que podem estar envolvidas. Como é que a Human Rights Watch ou as autoridades, tanto moçambicanas como de países que fazem fronteira com Moçambique, poderão combater este fenómeno, já que podemos falar até que é o tipo um submundo no campo dos ataques que se realizam aí em Cabo Delgado?
É muito difícil quantificar, é verdade. Uns anos atrás nós também já tínhamos alertado para o fato de meninas estarem a ser raptadas para efeitos de extorsão de money, de dinheiro aos seus familiares, ou então para servirem para casamentos forçados ou para trabalhos de escravatura. E nessa altura a nossa estimativa era de qualquer coisa como 600 meninas e mulheres que tivessem sido raptadas. No caso do rapaz, não temos mesmo como quantificar nem estimar nesta fase. I mean, no ataque de Macomia, estamos a falar de confirmação das nossas fontes de por aí, no mínimo, 20 crianças que foram vistas ali dentro do posto administrativo. Mas também sabemos que no ataque de Macomia, o Al-Shabaab dividiu-se em três grupos. Um que estava a lutar contra as forças de defesa e segurança, outro que bloqueava as estradas. Não sabemos, nesta fase, se as crianças também estiveram engajadas nesses atos contra as forças de defesa e segurança, portanto, no ato de troca de tiros. Sabemos que participaram no processo de pilhagem e que nesse processo estavam dezenas delas presentes e que foram vistas e quantificadas. É possível que sejam muitas crianças mais a participarem deste tipo de atividades criminosas. E também sabemos que em muitos dos sítios por onde passa o Al-Shabaab, em Macomia, inclusive, eles retiram-se com convite aos jovens de poderem se juntar ao grupo. E nós sabemos que em Macomia não foi diferente. Eles retiraram-se com convite aos mais jovens, quem quisesse que os seguisse. E, infelizmente, os relatos que nós temos é que muitos jovens decidiram seguir o grupo. É preocupante porque as leis internacionais são claras. Usar crianças com menos de 15 anos de idade em conflitos armados é um crime de guerra e que é punível. É inaceitável que um grupo destes, nestas alturas, ainda esteja a operar usando crianças para enviá-las ao terreno de batalha e, de alguma forma, prejudicando o futuro destas crianças. O lugar de uma criança é na escola, junto aos seus pais, não é em campo de batalha enfrentar as forças de defesa e segurança.
Na nota, a organização pede que o governo Moçambique, os parceiros internacionais, os atores internacionais apoiam cobre esse tipo de atividade. Como é que as autoridades moçambicanas podem combater esse flagelo e, eventualmente, os países vizinhos?
Bom, primeiro é preciso recordar que a responsabilidade primária de garantir que os cidadãos usufruam dos seus direitos humanos é do Estado. Mas também é importante salientar que, neste caso em particular, os atores não estatais também têm obrigações internacionais. E o caso de uso de crianças soldados constitui um crime de guerra, tanto se forem usados pelo Estado ou se forem usados por atores não estatais, como é o caso do Al-Shabaab. Sobre o que o governo moçambicano pode fazer, primeiro, nós pensamos que deve redobrar os seus esforços para garantir que as crianças estejam seguras. Deve priorizar a proteção das crianças a todos os momentos, mas principalmente nestas áreas de conflito. Deve, juntamente com a comunidade e com as autoridades locais, garantir que existem políticas locais para proteger as crianças, para garantir que elas estão seguras durante os ataques. Na estratégia militar em si, na estratégia militar em si de defesa e proteção dos civis durante o conflito, devem ter particular atenção às crianças e à vulnerabilidade que elas têm. Nós estamos a falar de uma região, por exemplo, em que as famílias têm muitas crianças e muitas vezes têm dificuldades em garantir no processo, principalmente no processo de fuga depois de um ataque, têm dificuldades em garantir que todas as crianças estão junto dos seus pais durante os ataques armados. É importante que as autoridades locais, juntamente com as forças de defesa e segurança, criem mecanismos e estratégias para permitir que os pais estejam junto às suas crianças, e permitir que os pais possam procurar as suas crianças quando a situação estiver mais calma. Para além disso, também é importante manter essas crianças ocupadas, não nos deixar disponíveis e à mercê de elementos estranhos, que, por exemplo, fazem-se a vilas e aldeias para ter reuniões com as comunidades, e nessas reuniões crianças estão presentes. É preciso garantir, juntamente com as comunidades, que as crianças se mantenham onde elas devem estar, que é efetivamente nas suas casas, nas suas escolas, nos lugares para brincarem, e não em reuniões de estratégia militar, muito menos ainda em zonas de combate.
Zenaida Machado, investigadora sénior da Human Rights Watch, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, que divulgou um relatório em que confirma a participação de crianças menores de 15 anos como crianças soldados em Cabo Delgado, do lado das fileiras do grupo insurgente ligado ao autodeterminado Estado Islâmico.
A questão das crianças soldado foi também abordada por Nzira Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, que conhece bem a situação em Cabo Delgado.
Muito bom dia, acompanhamos com muita preocupação. Já lá vão 7 anos que este conflito está a ocorrer e não, continuamos a não ter explicações sobre, de facto, quais são os contornos e as motivações, apesar de haver algumas informações de que têm a ver com a instalação do Estado Islâmico, okay? Mas não parece ser isto que esteja por detrás. São vários outros fatores. Fato é que muitas mulheres e raparigas, conforme esteve a dizer a Zenaida, têm sido vítimas deste conflito, são sujeitas a raptos, a violações sexuais, e também até execuções, né? Alguns anos atrás, penso que há 4 anos, circulou uma notícia mostrando uma mulher a ser executada. Portanto, foi um extrato do que tem acontecido no terreno. Portanto, é muito preocupante e temos estado sempre a fazer menção a este problema junto ao governo, mas sem muita resposta.
E qual é o grito das mulheres em Cabo Delgado? A Nzira trabalha com muitas mulheres. O que é que elas choram quando vai lá e interage com elas?
Primeiro, queremos paz. Elas querem o fim da violência, querem que este conflito seja resolvido, porque não compreendem o que é que está a acontecer e apelam ao governo para encontrar a solução o mais rápido possível. O choro delas é ver as suas famílias serem destruídas, ver as suas filhas a desaparecerem. Há uma senhora que encontrei, a dona, não é essa, né? Mas é uma senhora que ela tinha perdido 3 filhas num ataque. E eram adolescentes, jovens, em terna idade, estavam a estudar. Portanto, para uma mãe ver 3 filhas a desaparecerem e o seu marido também a ser morto é completamente desolador, né? Então, aqui o apelo maior é que se reponha a situação de paz, ou então que se retirem as pessoas, porque eu também encontrei um outro grupo que dizia: se não devemos estar aqui, então nos digam para onde devemos ir. O que nós queremos é viver em paz, continuar a fazer a nossa produção, porque a maior parte vive da produção agrícola, e portanto ter uma vida normal como todas as outras pessoas. Então é o grito de socorro pela paz.
E a Nzira está em Washington DC, o que leva ali para aqui?
Eu venho participar da conferência do Banco Mundial, conferência sobre a Terra do Banco Mundial, onde está-se a discutir bastante a questão das mudanças climáticas, o impacto sobre as comunidades e a vida dos produtores, principalmente os produtores familiares. E nós trazemos aqui uma mensagem muito, muito clara de que todas as políticas devem ser centradas nas pessoas e não no lucro, porque temos visto que o investimento sobre a terra parece estar centrado, maior parte, em produzir para beneficiar empresas, beneficiar corporações, e não beneficiar a quem, de fato, vive, as pessoas que vivem diretamente da terra. Então, esta é a mensagem que nós trazemos, mas também trocar alguma experiência com outros países e compreender que soluções estão sendo criadas, que políticas estão sendo desenhadas, né, para poder responder a estes anseios das populações e das comunidades. Como sabe, Moçambique é um país que está propenso às alterações climáticas. Só este ano já lá foram pelo menos 3 ciclones, tempestades que destruíram casas, destruíram produções e portanto, estamos aqui para isso.
E a Nzira disse que trazem uma voz forte como ativistas, como organizações da sociedade civil. Percebe que esses fóruns internacionais têm surtido efeitos positivos, já conseguem alcançar os resultados que desejam após estes fóruns internacionais?
Não sei se tem surtido tal efeito, mas pelo menos é um espaço que a gente pode trazer a nossa voz, né? Como mulheres, né? De facto, sentimos que leva algum tempo. o mais importante para nós, pelo menos, é ter este espaço de estar e falar e nos expressarmos. Moçambique é um país lusófono com muita pouca possibilidade de participar em espaços desta natureza devido à barreira linguística. Sair de Moçambique para cá é bem longe e um pouco caro. Portanto, eu trago a mensagem das mulheres de Moçambique para dizer que estão, elas existem, elas trabalham e que as suas preocupações devem ser consideradas na hora de tomarem decisões. Né? Isto é uma mensagem que também deixamos em Moçambique quando estamos a discutir as políticas e neste contexto da revisão da Lei de Terras, previamente da Política Nacional de Terras, também enfatizamos a necessidade de se ouvir a voz das mulheres, principalmente as mulheres camponesas, as produtoras de alimentos.
Falamos da voz da mulher e a Andzira é uma das defensoras da voz da mulher. Termina mais um ciclo de governação em Moçambique. Como avalia o respeito pelos direitos da mulher e as políticas que, para as mulheres em Moçambique?
Eu penso que em termos de políticas o país já avançou bastante, muito fruto do trabalho que as organizações da sociedade civil estão a levar a cabo, as próprias mulheres moçambicanas que não se deixam intimidar, que continuam a reivindicar os seus direitos. Portanto, em termos de leis avançamos, mas está difícil a operacionalização destas mesmas leis, está difícil o acesso à informação, o conhecimento de que somos detentoras de direitos, somos sujeitos políticos que podemos participar. Barreiras culturais continuam muito presentes no nosso cotidiano. Temos também a questão da violência contra as mulheres, muito forte nos últimos tempos. É o feminicídio que está a criar medo, está a deixar-nos apavorizadas, porque não compreendemos de onde é que vem esta postura. Portanto, ainda há muitos desafios por ultrapassar, mas pelo menos em termos do quadro legal, o país está muito bem posicionado. Nós esperamos que no próximo ciclo de governação, quem vem possa tomar em consideração as preocupações que as mulheres carregam consigo e vamos levar as nossas demandas, o nosso manifesto aos candidatos, né? Esperamos sair, terminar com... A Renamo termina hoje, né, o seu processo, penso, e partindo dali, ver o que vem.
Exatamente. Muito obrigado, Nzira, pela sua participação. Desejamos uma boa estadia em Washington, D.C., que continue a levar a voz das mulheres moçambicanas além fronteiras. Boa continuação.
Obrigada, Sérgio. Obrigada.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América de sábado, 18 de maio de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Volte-se então de um bom resto de sábado e até amanhã.